O Conselho Nacional de Justiça fez manchete nos meios de comunicação ano passado. Se fôssemos destacar, uma das notícias mais importantes do ano passado é o limite do judiciário. Há excessos. Esses excessos têm que ser controlados. Como controlar esses excessos?
Por parte do Conselho Nacional de Justiça, eu percebo que não existem excessos. O que existem, eventualmente, podem ser excessos verbais da ministra corregedora ou de algum dos seus integrantes. Mas na sua atuação funcional, é uma atuação impecável. E essa atuação impecável, ela vem justamente no sentido de que ele deve, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fiscalizar as corregedorias dos tribunais de justiça e também os juízes em seus estados. Antes da existência do CNJ, eram as corregedorias que julgavam seus juízes. E não havia nenhum controle. Apenas para se ter uma ideia, um dos casos que está no Supremo Federal para ser julgado é o caso de um juiz do Maranhão, que espera há 4 anos para ser julgado pela corregedoria local. O CNJ interviu nesse caso dele e ele recorreu ao Supremo. Ou seja, a corregedoria do Tribunal do Maranhão não julgava esse juiz, que já existiam contra ele vários requerimentos para apurar suas irregularidades. Ele não havia sido julgado. É esse o caso que o Supremo vai tratar. Se deve o CNJ investigar diretamente o juiz e as corregedorias, ou se as corregedorias devem ser ouvidas preliminarmente ou devem atuar preliminarmente antes da atuação do CNJ. Essa é a grande questão.
Agora, os juízes, pelo que o senhor colocou, no caso deste exemplo, eles demoram para serem julgados. E no Brasil existe aquela chamada morosidade da justiça, que gera muitas vezes os excessos que as pessoas cometem, porque elas sabem que não serão punidas. No Poder Judiciário, se cai nesse mal também?
Esse é um mal do Poder Judiciário, mas não apenas. É um mal de toda a administração pública. O que existe hoje em termos de julgamento dos servidores pelos seus próprios pares, dos juízes pelos seus próprios pares, é uma verdadeira aberração jurídica, uma vez que o índice de punição e de afastamento do poder público é muito grande. No caso dos servidores, quem julga os servidores que cometem irregularidades? Os próprios servidores. Como? Se elabora uma sindicância, a sindicância composta por pessoas que trabalham junto com ele vão julgá-lo para decidir se ele cometeu ou não uma infração. E aí ele poderá ou não ser punido. Índice de eficácia desse tipo de instrumento? Próximo a zero. No caso do juiz, era a mesma coisa. Os juízes eram julgados pelos seus próprios pares. O que quer dizer isso? Eram julgados pelas corregedorias. Por isso que durante tanto tempo houve impunidade no judiciário brasileiro. Isso só começou a mudar quando foi instituído o Conselho Nacional de Justiça, que ele sim passou a investigar diretamente os juízes, os cartorários e começou a fazer as punições. É por conta dessas punições que o judiciário hoje, por intermédio de alguns de seus integrantes, tem se rebelado.
Se tirar esse poder do Conselho Nacional de Justiça, nós podemos cair no excesso.
Caímos no excesso, voltamos para as sombras, voltamos para aquele espaço público onde a população não vai conseguir observar e, pior, não vai ter a satisfação necessária de ter o seu direito de ter expulsos do quadro do judiciário aqueles maus juízes, os juízes que cometem corrupção. Porque os maus juízes, como os maus servidores, eles existem em qualquer lugar. Tempos atrás já se falou muito sobre bandidos de toga. Eles existem mesmo, como também existem os bandidos de jaleco, os bandidos de microfone, os bandidos de beca e bandidos de farda. Existem várias espécies de bandidos incrustados na administração brasileira. O que deve existir é maior controle, maior transparência para que os bandidos sejam expulsos e a população tenha um serviço público de qualidade e honesto.
Quando se fala dessa punição, aí o senhor tocou no assunto que a maior parte da população costuma ver os noticiários, mas não consegue entender muito bem. Os juízes, historicamente, eles são considerados pessoas de superpoderes. E isso tem uma diferença regional. Em algumas regiões, os excessos dos juízes são maiores do que outras. Existe um legado cultural e uma associação do excesso do judiciário em algumas regiões com a falta de renda?
Em relação à primeira pergunta, eu poderia cometer alguma injustiça e até mesmo ser leviano em falar que possa existir alguma diferença regional. O que a gente pode perceber pelos livros de história é que em estados menos desenvolvidos do Brasil, e há discrepâncias regionais muito grandes, prevalece ainda por conta da falta de estrutura, da falta de educação da população, um certo coronelismo. Né? E esse coronelismo, que é típico do poder legislativo, do executivo e do judiciário nesses rincões, ele abrange os órgãos em geral, inclusive os juízes. Eu lembro que certa feita eu passei férias num estado de outra região da federação, e eu percebi lá que os juízes moravam na praia, distante 100 quilômetros da capital. E eu perguntando ali pro jardineiro, que cuidava da casa, se era normal. Ele disse, não, era normal, ele só aparecia ali para trabalhar terça e quinta, né? O resto da semana ele ficava na casa dele. Então, assim, e claro, respeitado, como um deus naquela região, com seu motorista, os seus serventes, muitas vezes pessoas da Polícia Militar do Estado prestando serviço na casa dele. Ou seja, aquela promiscuidade entre o público e o privado que naturalmente existem onde existe menos fiscalização, menos transparência e menos educação do povo.
Doutor Anderson, claro que o juiz não age sozinho. Existe uma sociedade que se teme, como o senhor colocou em algumas regiões, a figura de um juiz que é quase um deus, usando até a sua expressão. Existe aqueles que se beneficiam dos milagres desse deus, alguns que estão agindo e recebendo benefícios com isso. O número de cúmplices é grande.
Certamente. Sempre onde existe corrupção, existe o seu corruptor. Não é? Então, onde existe a corrupção, pode ter certeza que as pessoas beneficiadas são grandes, ou se o número não é um número grande, pelo menos as pessoas beneficiadas são poderosas. Porque dificilmente pode imaginar que pessoas de baixa renda teriam condições de corromper. Né?
Então, significa que nós temos hoje não um poder judiciário que é corrupto por si. Ele tem uma função nesse Estado que tem uma história de corrupção de longo prazo.
Não, o poder judiciário entre os poderes da República, se eu posso assegurar, até por intermédio das punições e da própria confiança da população, é o poder hoje que tem menos índices de corrupção, porque é um poder que costuma cortar na própria carne. Nós temos no próprio Tribunal da Quarta Região desembargadores afastados, porque os juízes apontaram para o CNJ que aqueles desembargadores tinham problemas. Não é? O CNJ já expulsou dos quadros do judiciário vários juízes. Então é um poder que corta na carne. Nós não temos medo da transparência. E o bom juiz, aquele juiz cumpridor dos seus deveres, ciente dos seus direitos, o que ele quer é que os maus juízes sejam expulsos da corporação, para que os bons juízes fiquem e continuem fazendo o seu bom trabalho. Eu posso assegurar que a maioria absoluta dos juízes do Brasil são pessoas honestas, sérias, trabalhadoras, que estão há 6 anos sem qualquer aumento do poder público, reajuste da sua remuneração, e que trabalham diuturnamente. Levam serviço para casa, trabalham nas férias, são juízes trabalhadores. Claro, como em qualquer profissão, existem maus juízes. E esses nós procuramos expulsar da nossa corporação. Eles são mal vistos, não conseguem estabelecer vínculos de amizade e nós tentamos de todas as maneiras expulsá-los. Por isso que a maioria dos juízes do Brasil é a favor do CNJ, para que ele continue cumprindo a sua função, continue fiscalizando não só o juiz, como também os cartorários e expulsa os seus quadros maus servidores.
Duas perguntas. Nós temos hoje um número muito grande de juízes jovens. Quando se fala de juízes, se falava de juízes de pessoas de uma certa idade. Chegar à função de juiz, há um tempo atrás, era algo muito moroso, era algo para poucos, se tinham poucos juízes no país. Essa mudança de idade é uma mudança de mentalidade? Aquele que entra para ser magistrado, ele já entra com uma perspectiva de que ele tem muito mais que servir do que ser servido?
É uma afirmação difícil de se fazer. Se muda a mentalidade por conta da idade. Eu acredito e eu percebo assim que há hoje, dada assim a diminuição da idade média dos juízes, há uma certa, como também do Ministério Público, há uma certa predisposição a mudar um estado de coisas que existia há muito tempo. Uma inconformidade com o número de recursos, uma maior propensão a fazer mutirões, a se entregar, a zerar os processos. Eu acho que isso existe. Mas não é questão só da mentalidade. Eu também conheço muitos juízes mais antigos que também se dedicam igualmente a essa função. O que a gente percebe é que o ingresso de força de trabalho mais jovem, aliado aos recursos tecnológicos e uma maior abertura a esses tipos de novas tecnologias, tem facilitado com que os juízes consigam exercer sua função com mais celeridade e que tenham se insurgido contra aquele estado de coisas que já existia, como, por exemplo, a morosidade, que a gente luta contra isso sempre, a falta de recursos e mesmo aquelas questões de compadrio, aquelas questões daquela política miúda onde pessoas queriam se aproximar para pedir favores. Eu percebo, sim, que os juízes mais novos, eles não compactuam com esse tipo de relação e são muito críticos em relação a ela, o que nos permite aí vislumbrar um futuro grandioso para a magistratura.
Última pergunta, não tenho muito tempo, mas eu não posso deixar de fazê-la. O Estado continua sendo o principal problema com a falta de estrutura e infraestrutura para o judiciário?
Realmente, hoje, grande parte das ações que estão, que atrapalham a seriedade dos demais processos são ações do Estado. 50% de todas as ações que estão na Justiça Estadual do Brasil são execuções fiscais. 50%. Ou seja, metade do trabalho que o juiz tem para julgar, ele se ocupa julgando questões tributárias dos estados e municípios e também na Justiça Federal da União. Esse tempo poderia ser melhor gasto para julgar os processos das pessoas e julgar com mais celeridade, principalmente os crimes e os crimes de colarinho branco, que são tão importantes para exemplificar para a sociedade. O que a gente espera é que o poder público comece a cumprir as suas obrigações e, quando ele tem que cobrar do particular, ele elabore planos de forma que o particular consiga pagar com as suas obrigações sem precisar ser demandado pela justiça, porque isso causa um mal para toda a população.
Dr. Anderson Furlan, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN e pela sua entrevista.
Gilson, eu que agradeço e um muito bom dia aos ouvintes da CBN.
Conversei com o juiz federal Anderson Furlan, ele é presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Nós falamos sobre a ação do Conselho Nacional de Justiça, o limite no Poder Judiciário, as diferenças da realidade do Judiciário em algumas regiões do país, e falamos agora um pouco sobre o Estado, que hoje é a quem mais está com ações na Justiça, ou seja, os juízes gastam boa parte do seu tempo julgando questões que envolvem o próprio poder público.